Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já na sua emissora de rádio, na sua televisão. Vamos juntos, a partir de agora, com o resumo das principais informações. Bom dia, Jalber Pereira, os destaques de hoje.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a Justiça do Maranhão recebe denúncia contra grupo acusado de esquema bilionário de venda de gado.
E casal é preso por liderar esquema de fraudes bancárias no estado.
A Polícia Civil realiza operação contra grupo suspeito de ataques a carro forte aqui no estado.
E o prazo para solicitar aquela antena parabólica digital é ampliado até dezembro.
E mais, Maranhão tem mais de 90 milhões garantidos em investimentos durante a COP30.
Com pedidos do PL e do PT, projeto anti-facção tem votação adiada no Congresso Nacional.
Também vamos conversar com Paulo Montanha sobre os principais debates da COP30.
Vamos trazer a movimentação dos nossos repórteres com notícias ao vivo. Tudo isso você vai acompanhar aqui.
Você trabalhando esta quinta-feira, hoje já são 13 do mês de novembro do ano de 2025, e com a sua participação nas principais informações do dia.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa sua emissora de rádio traz aqui todas as informações, as principais informações que interessam a maioria da população, né? São os temas, debates que estão acontecendo a nível nacional e até internacional, mas não esquecemos de trazer as notícias que estabelecem uma relação de proximidade com você. Por isso a gente convida você também a participar conosco. Fica sempre um telefone na tela para quem está acompanhando na televisão ou no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, e é o telefone 8187-9376, que é da produção, e você pode mandar o seu áudio, seu texto, seu vídeo. Tem muita coisa que você pode dizer que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade ou região, que nós podemos repercutir e ajudar a buscar alguma solução com o apoio dos nossos parceiros e dos nossos colaboradores. Nós trabalhamos no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Tem Alifarma na Coab, tem Alifarma no Turu, tem Alifarma em Chapadinha e tem Alifarma em toda parte através do portal alifarmasuplementos.com.br. Mais de 120 itens de produtos naturais à sua disposição para melhorar a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida. Visite o nosso portal, escolha, faça a sua compra de forma online e receba diretamente na sua casa. O telefone para contato, para você conversar com o pessoal da Alifarma, ter mais informações, fazer as suas compras e ainda ganhar o desconto de 20% na hora, é o 8606-3142. 8606-3142. E o Mundo da Mídia, uma outra plataforma de venda de comerciais para emissoras de rádio à sua disposição. E está vindo mais novidades no mundo da mídia cada vez que a gente vasculha a tecnologia. Nós descobrimos novas ferramentas. Agora, eu vou depois passar aqui para a produção para a gente mostrar que as emissoras, cada emissora de rádio associada ao sistema Mundo da Mídia, ganha um portal, um belíssimo portal com notícias atualizadas a todo instante, com as ferramentas para ele mesmo colocar as notícias da região, e um destaque grande para a programação, né? Na programação, A pessoa vai estar lá ouvindo o programa Central Manhã, já ouvi Pereira. Ela diz assim, eu quero anunciar, vai ter um botãozinho onde está aparecendo lá, Central Manhã no ar. Aí vai ter um botãozinho que ele vai apertar, eu quero comprar uma publicidade nesse programa, eu quero colocar o meu comercial nesse programa. Quando ele clica, já vai diretamente lá para a quantidade de inserções que ele quer colocar dentro do programa e para a forma de pagamento. A maior simplicidade é menos de um minuto para você anunciar no veículo que tem maior credibilidade. Quem tem isso? Somente o Mundo da Mídia. E aí você pode visitar mundodamídia.com e você que ainda não tem, a sua emissora ainda não está associada ao Mundo da Mídia, e agora nós começamos a conversar, ontem já começando as conversas com os diretores, com os donos das agências de publicidade. Aquelas agências que cuidam geralmente da conta, né, do dinheiro de muitas empresas importantes. As empresas de grande porte contratam as agências para tomar de conta, né, da sua publicidade. E aí nós estamos encontrando uma forma de associar as agências de publicidade também ao Mundo da Mídia. Estamos abertos aí para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Jovem Pereira, vamos começar aqui trazendo as informações dessa denúncia contra um grupo acusado de um esquema que passou de R$1 bilhão, né, em venda de gado aqui no estado do Maranhão. Explique melhor essa situação para nós.
É verdade, Alberto, que denúncia grave, na verdade gravíssima. Segundo essas denúncias, o grupo é acusado de emitir notas fiscais eletrônicas avulsas e também guias de trânsito animal, que é aquele GTA. Para você transitar com o animal de um lado para outro, tem que apresentar esse documento. Então, segundo as investigações, esse grupo criminoso estaria colocando essas notas falsas. O esquema teria movimentado cerca, olha só, de R$1,4 bilhão. Segundo o Ministério Público aqui do Estado, o grupo manipulava o sistema da Secretaria da Fazenda, a Cefaz, aqui do Maranhão, e emitia, portanto, os documentos como declarações comprobatórias e de percepção de rendimentos, que é aquele decore também que tem que apresentar, principalmente nas barreiras policiais. Então, com informações falsas, além de sonegar o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o CMS. Além que estavam colocando, disponibilizando os documentos falsos, ainda não estavam pagando os impostos devidos. Então, a quadrilha foi alvo dessa operação, que foi denominada de Rei do Gado, realizada em julho do ano passado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, que é o GAECO, lá do Ministério Público. Em outra decisão, a Justiça prorrogou por mais 90 dias o afastamento de 6 servidores da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, também aqui do estado, da AGED, lotados lá na cidade de Açailândia. Mais uma vez, uma tristeza, né? Servidores públicos que deveriam prestar um serviço de excelência, acredita-se que sejam muito bem pagos para isso, e acabam entrando nesse crime. Infelizmente, tem profissionais, tem muitas laranjas podres ainda dentro das organizações.
Nem os boizinhos escapam da corrupção. Rapaz, não é possível. Estão avisando até os boizinhos do estado do Maranhão. E olha que são muito bois, porque tem mais boi do que gente aqui no estado do Maranhão.
Inclusive, a Sailândia é o município do estado onde concentra o maior rebanho bovino, viu? Então, talvez por isso tenha chamado a atenção desses criminosos. Agora, ontem, inclusive, trouxemos aquela informação lá do funcionário dos Correios, que agora vai ter que devolver todo o dinheiro, vai ser preso, enfim, não compensa. É melhor você trabalhar de forma honesta, vai honrar o concurso que você prestou, o cargo que você desenvolve, que aí fica muito melhor.
Pois é. Nós vamos convidar agora o repórter Carlos Roger para entrar ao vivo conosco, através de áudio, para trazer mais informações a respeito de uma outra operação contra um grupo suspeito de atacar carro forte. Aqueles carros que transportam dinheiro para os bancos, para as instituições financeiras.
Devem estar muito bem armados, porque os caras, quando chegam, por exemplo, das lotéricas que estamos lá, eles estão armados até os dentes.
Pois então, para enfrentar,
não é pouca bastante coisa armado. Não.
Mas nós vamos saber mais detalhes sobre esse assunto agora com o repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Polícia Civil lançou essa operação aí, Fantasma da Trilha, é isso?
Bom dia, Humberto Fernandes, é isso mesmo. Bom dia a você, bom dia ao Jauber Pereira e a todos que estão ligados no Central Manhã desta quinta-feira. Olha, esse aí, ó, é o momento em que os policiais encontraram em uma residência, dentro de uma mala, um fuzil calibre 5.6. É uma arma que em outros países é utilizada para guerra. Olha aí, ó, nesse momento você vai ver, ó. O policial encontra algumas pequenas placas solares e agora sim, ó, ele levanta ali, ó, e mostra um fuzil calibre 5.56, uma arma de poder de fogo que é capaz de parar um carro. Ela é capaz de furar o motor de um veículo e pará-lo. Essa arma, o 5.56, ele, quando é disparado diversas vezes contra um carro forte, por exemplo, ele tem o poder de transfixar, ele tem o poder de atravessar a blindagem de um carro forte, ou seja, é muito utilizada nesse tipo de crime, roubo a carros fortes. E foi assim que começou essa operação, lá no mês de agosto desse ano, agosto de 2025, quando um carro forte foi assaltado ali na região de Carolina, e a partir daí as investigações começaram, primeiramente com o Departamento de Investigação a Crimes contra Instituições Financeiras, a SEIC, né, Superintendência Estadual de Investigações Criminais, em conjunto com a SEIC, a de São Luís, em conjunto com a SEIC lá da região de Imperatriz, juntos conseguiram pôr as mãos em 8 suspeitos de participarem desta organização criminosa especializada em assaltos a banco e a carros fortes. Então, 8 mandados de prisão temporária foram cumpridos, uma instalação de tornozeleira eletrônica, 10 mandados de busca e apreensão foram todos expedidos pelo Poder Judiciário do Maranhão. Nas residências onde a polícia teve acesso devido ao mandado de busca e apreensão, encontraram aí 2 revólveres calibre 38, encontraram uma espingarda cartucheira calibre 38 e também o fuzil, o 5.56, que chamou bastante a atenção das autoridades policiais. E olha, veja só, o carro forte que foi assaltado em agosto, lá no município de Carolina, ele pertence à empresa Prosseguir. E olha quem foi preso nessa operação, nada mais, nada menos do que um funcionário da empresa. No telefone celular desse funcionário, Humberto e Jauber, estava ali várias conversas com membros suspeitos de participarem da quadrilha. Então ele informava todo o trajeto que esses carros fortes faziam. Então a quadrilha tinha informações privilegiadas para poder atacar esses veículos quando eles circulavam pelas rodovias federais do Maranhão. A operação continua, existe ainda mandados a serem cumpridos. Falei ontem com o delegado Augusto Barros, superintendente da SEIC, ele me disse que é uma questão de tempo, porque todos já foram identificados. O nome da operação é Operação Fantasma da Trilha, porque eles são considerados verdadeiros fantasmas. Eles desaparecem, não tem documentos. As pessoas não conseguem, a polícia não consegue encontrar nem impressão digital desses homens. A polícia tem dificuldade até de saber como é que eles gastam esse dinheiro, como é que eles fazem a lavagem desse dinheiro adquirido nessas ações criminosas. De parabéns aí à Polícia Civil e à Polícia Militar que trabalhou em conjunto nessa operação, que continua, e a gente, claro, trouxe ontem aqui em primeira mão, lá no portal central de notícias Brasil.com, e vamos continuar acompanhando tudo isso de perto. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, trazendo todos os detalhes, todas as informações sobre essa ação da polícia. E isso acontece porque existe um trabalho de inteligência, um pessoal que trabalha fazendo os levantamentos para chegar na hora certa, no momento certo, no local certo, para fazer essas apreensões de Alber Pereira sem letalidade, sem matar ninguém, sem ninguém precisar morrer. Quem for tiver que ser preso, vai ser preso, vai ser colocado à disposição da justiça, para que a justiça possa julgar, colocá-los atrás da grade, dar a punição conforme a lei. É assim que se tramitam as coisas em um Estado democrático de direito. Quem cometeu o crime, o que chama a atenção da gente, Alber Pereira, é que assim, nós falamos no início do programa de uma operação ali utilizando a venda de gados, não é? Com a participação de funcionários da própria estrutura do Estado, do movimento, da AGET. Agora, esses ataques a carro forte, a essas instituições financeiras, também com informações de dentro do próprio banco, de dentro das próprias instituições, favorecendo os criminosos. Então é isso, se você está ganhando seu dinheirinho, preserve ele, conserve ele do seu salário, defenda a instituição que você está trabalhando, caso contrário você pode sair dela para o penitenciário de Pedrinho.
E o que aí chama, não compensa. O que chama atenção, Berta, é que tem gente ainda, esse tipo de pessoas, além de serem criminosos, são tolos. Hoje tudo que se faz, somos monitorados, somos ouvidos, somos mensurados em todas as dimensões. Nós estamos aqui, certamente uma hora dessa aqui em cima da central está passando drones. Entendeu? Aí como é que pessoas vão dar informações e acham...
Tem satélite.
Pois é, tem satélite. Aí acham que não serão descobertos. Então esse tipo de gente, além de que é uma ação que tem que ser abominada, eu fico pensando, essas pessoas, elas não imaginam que a gente vive em outra era, a gente vive na modernidade. Aí quando a conta chega para pagar, aquela notícia que trouxemos ontem lá do gerente, será que ele imaginava que a polícia não ia ter indícios para investigá-lo e para puni-lo? Enfim, tem gente que parece que vive em outro mundo. Mas ainda dando sequência aqui nas informações policiais, Humberto, olha, 4 integrantes de uma facção criminosa foram presos no povoado Coquinho, lá na cidade de Timon, que fica no leste do estado. Segundo o 11º Batalhão de Polícia daquela cidade, os criminosos são suspeitos de 2 homicídios nos bairros Agrovema e também Nova Terra. Terra Nova. A polícia tomou conhecimento da localização dos criminosos e fizeram ali o cerco, cercaram a casa do suspeito, sendo possível observar sinais de arrombamento na porta dos fundos. Então aí as imagens que vocês acompanham, os 2 meliantes sendo conduzidos. A conta chegou para esses também.
Pois é, a gente já tem repetido aqui algumas vezes a informação de que há um trabalho de inteligência da Polícia Civil do Estado do Maranhão investigando, fazendo um levantamento. Houve uma determinação por parte do governador Carlos Brandão. Disse, olha, eu quero identificados todos os líderes de facções que atuam aqui no estado do Maranhão. Quero saber tudo, os nomes, quem são, onde são, e aí saber por que ainda estão soltos. Então, coloquem atrás das grades. Então, há um trabalho de investigação para identificar e prender, tirar de circulação os líderes de facções aqui no estado do Maranhão. E a cada dia a gente está aqui anunciando, prenderam mais 1, prenderam mais 2, prenderam mais 3, prenderam mais 4 hoje, prenderam mais 4 líderes de facção identificados. Não compensa mais ser líder de facção aqui, querer mandar em determinados territórios aqui no estado do Maranhão. Isso pode dar problema e problema sério, não é, para você. Mudem de profissão ou mudem daqui, ou de preferência do país, né? Homem mata outro e oculta o cadáver em suas terras na cidade. Disso aconteceu na cidade de Humberto de Campos. Quem traz os detalhes para nós é o repórter Orlando Moraes. Bom dia, Orlando.
Olá, bom dia para você, Jalber, bom dia para você, Humberto, a todos os telespectadores do Central Notícias e aqui do Central Manhã. Hoje nós estamos aqui em Barreirinhas para relatar um fato que ocorreu no município de Humberto de Campos no último sábado. Um homem conhecido por Luizinho foi preso, acusado de assassinar um homem nas imediações do povoado Barro Vermelho, no último sábado, dia 8. Após diligências e um morador denunciar à guarda municipal daquele município que um morador estaria desaparecido, a guarda municipal começou a fazer as buscas e foi até a casa de Luizinho. Ele negou várias vezes o crime, disse que não foi ele, mas depois de algum tempo ele voltou atrás e confessou o assassinato desse homem que aparece aí nas imagens. Devido ao corpo estar em estado avançado de decomposição, ele foi retirado do local onde estava apenas nesta quarta-feira. Portanto, o crime ocorreu no sábado, a polícia descobriu na terça-feira e o corpo foi retirado do local nas terras do acusado. Ele que por um tempo, como eu já falei, disse que não tinha cometido o crime e agora está preso ali no município de Humberto de Campos e aguarda a justiça decretar a sua prisão e ser encaminhado para a unidade prisional na capital São Luís. Portanto, essas são as informações aqui da região Lençóis, um crime bárbaro, né? Como eu já falei, o corpo estava em alto estado de decomposição e ele negando várias vezes que não tinha feito esse assassinato. Aqui de Barreirinhas, Orlando Moraes para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter. Nós estávamos já com saudade do Orlando Moraes,
né? Participar mais vezes.
Trazer mais informações. É o diretor do portal iMaranhão, um grande parceiro, sempre com informações muito atualizadas na região dos Lençóis Maranhenses e um dos nossos colaboradores daquela região, né? E juntamente com o nosso amigo Elivaldo Ramos, da região de Tutóia, um abraço ao nosso amigo Elivaldo Ramos. Gente, nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer algumas notícias. Daqui a pouquinho, nós vamos estar conversando também com o presidente do Maranhão Destination, Paulo Montanha, a respeito dos principais debates que estão acontecendo na COP30. E um dos resultados práticos aqui para o estado do Maranhão é que muita gente vai para a COP30 só para participar dos debates. Claro, são debates altamente importantes, mas o governador Carlos Brandão, um pouquinho mais prático, ele diz assim: ó, além dos debates, nós temos que trazer dinheiro, nós temos que trazer investimentos, né, para os nossos projetos aqui do Maranhão, para colocar em prática aquilo que nós defendemos. Então, segundo as informações, pelo menos 900 milhões de reais já estariam garantidos no retorno ao estado do Maranhão. Nós vamos conferir esses e outros assuntos depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.